Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Olá, Giovanni Chacon, meio-dia e três, estamos chegando com o Camisa 10 de hoje, segunda-feira, que dia que é hoje? 29, né? 29 de março de 2021.
Mês acabando, mas está longe de uma definição a continuidade ou não no Campeonato Paulista. Tudo indica que deve continuar paralisado. E essa fase que está em período emergencial, fase roxa, deve permanecer. E se permanecer, na teoria, o campeonato continua parado. Agora, quando que vai voltar? Como vai voltar? Qual será o molde? Vai estender? Vai jogar ali no meio da temporada junto com o Campeonato Brasileiro? Tem muita coisa ainda para ser definida. Tem reunião rolando nesse momento. A gente vai falar muito sobre isso, sobre os clubes, sobre contratações, mercado da bola que está acontecendo no futebol brasileiro. Quem que tá chegando, quem que tá saindo, grandes contratações no sul do país, tudo isso a gente vai falar aqui no Camisa 10.
É isso aí, a gente vai acompanhar, claro, os desdobramentos aí do que acontece na Federação Paulista de Futebol. A verdade é que pode haver uma tentativa de colocar alguns jogos em outros estados, né? A partir de hoje o Distrito Federal, por exemplo, já pode receber partidas de futebol. A gente não sabe exatamente qual vai ser a decisão aí da Federação Paulista de Futebol. A verdade é que o futebol paulista continua parado, né? Não é nem mais uma questão de indefinição. Ele continua paralisado e a fase emergencial, que foi prorrogada até o dia 11 de abril, pode acabar se estendendo, né? Vamos ver como é que vai ser essa decisão aí de seguir ou não em outros locais os campeonatos estaduais. Mas é claro que assim que sair uma decisão oficial dessa reunião da Federação Paulista, a gente traz aqui no Camisa 10, Giovanni Chacon.
É isso aí, em toda a programação da Jovem Pan você fica ligado, inclusive você que está acompanhando no YouTube, já deixa seu like, compartilhe com a galera, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes e você fica ligado, claro, em toda a programação da Jovem Pan, porque qualquer novidade, desdobramento também no mundo esportivo que acontecer, a gente traz com exclusividade para você, ouvinte, internauta e espectador da Jovem Pan.
Quem que a gente abre? Vamos falar do Palmeiras agora. O Pedro Marques está aqui conectado com a gente no Camisa 10.
Diretamente de Santos.
Pedro Marques, as negociações seguem, né? O futebol paulista pode estar paralisado, mas para o Palmeiras já tem, no dia 11, uma decisão importante na bola rolando, né, Pedro Marques? Boa tarde para você, Pedro.
Decisões, meu caro Gabriel Dias, Giovanni Chacon, muito boa tarde a todos, rapaziada aqui do Camisa 10, porque nos dias 7 e 14 de abril, o Palmeiras terá a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça da Argentina. No dia 10, como você disse, né, vai ter o confronto contra a equipe do Flamengo, aliás, no dia 11 de abril, na realidade, o confronto contra o Flamengo em Brasília pela Supercopa do Brasil. São decisões já neste mês para a equipe do Palmeiras, que continua se preparando, ganhou folga nesse final de semana, sábado, domingo, voltou a trabalhar hoje na academia de futebol, sob o comando do auxiliar João Martins. Sobre o jogo contra o Defensa e Justiça, é aquela coisa, a primeira partida foi marcada para o dia 7 de abril, só que a Argentina proibiu a entrada de brasileiros, turistas, né, de fora. E fica também sem definição do ar, se vai acontecer o jogo na Argentina, fora da Argentina. Já no dia 14 vai acontecer aqui em São Paulo, a restrição da fase emergencial vai até o dia 11 de abril, por isso o Palmeiras crê que o segundo jogo contra o Defensa e Justiça pode sim acontecer no Brasil, em São Paulo, quem sabe na Casa do Verdão. Nas últimas horas, o Alviverde deu prosseguimento às negociações com o Ademir, ponta canhoto do América Mineiro, tem 26 anos de idade, um jogador que está nos planos do professor Abel Ferreira, que chegou a um consenso, né? Porque se você pegar todos os velocistas, Wesley, Rony, Gabriel Veron, né? Tantas opções que ele tem ali de lado de campo, e nenhuma dessas opções jogam ali pelo lado esquerdo, né? São canhotos. Por isso, o Abel corre atrás do Ademir, o Abel Ferreira, que segue em Portugal, curtindo as férias, aquele merecido descanso, deve voltar ainda essa semana, tá? Importante lembrar isso, Abel Ferreira deve voltar ao Brasil ainda essa semana para cuidar do planejamento e também das decisões que estão aí pela frente. Jogadores como Lucas Lima, Jailson, Kusevic, Alain Periur, que estão de férias, voltam amanhã para a Academia de Futebol, elenco completo, técnico de volta é o Palmeiras, que terá muitas definições nesta semana. O contratado, né, Danilo Barbosa, a única contratação nesta atual temporada, volante que chegou do Nice da França por empréstimo, conversou, né, com a TV do clube, foi apresentado na última sexta-feira e falou dessa boa relação com o técnico Abel Ferreira. Eles que trabalharam juntos no Braga de Portugal. Vamos conferir a palavra de Danilo Barbosa aqui na PAN.
Sim, sem sombra de dúvidas, foi uma época muito positiva, né, da parte de todos, né, daquele grupo, onde tivemos o campeonato português muito positivo, sobretudo também na Liga Europa, onde eliminamos equipes muito fortes e também, se eu não me engano, qualificamos em primeiro. E sim, me senti muito à vontade, né, com o Abel, a forma como ele trabalha, a forma como ele passa para os seus jogadores a importância de que, independente de você estar jogando ou não, você é importante para o grupo. Isso, de uma certa forma, soma muito para o jogador.
Sobre a situação do Ademir, que está aí no radar da equipe do Palmeiras, a primeira oferta foi de 3 milhões de reais. O jogador tem contrato até dezembro com o América Mineiro, mas a partir de junho já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro. O América, nas entrelinhas, comunicou ao Palmeiras que outras duas equipes do futebol brasileiro estão interessadas, né? Duas equipes de Série A do Campeonato, né, brasileiro, mas o Palmeiras já avisou, não vai entrar em leilão, a proposta é essa, 3 milhões de reais, e aguarda definição nas próximas horas por Ademir. Valentim Tati Castellanos, que joga na Major League Soccer, e também Eduard Atuesta, também estão sendo monitorados aí pela diretoria do Palestra, o Anderson Barros, o Edu Dracena, que estão cuidando das negociações do Palmeiras nesse exato momento, Gabriel Dias e Giovanni Chacon.
Pedro, e o Palmeiras, que tem um poder financeiro até relevante dentro das equipes paulistas, né? Está numa janela mais tímida, né? Digamos assim. Já teve algumas sondagens, teve o André Horta, depois foi descartado. Tem algum motivo para essa timidez do Palmeiras ou é basicamente só pelo momento que vive, de pouca arrecadação, isso contribuiu? Qual que é a explicação que o Palmeiras tem sobre essa movimentação mais tímida no mercado?
A pandemia, eu acho que afeta, de certa forma, todas as equipes do planeta do futebol, né? Não só aqui do Brasil, a arrecadação mais baixa. O Palmeiras tinha um planejamento financeiro que estipulava, né, o retorno do público aos estádios em junho desse ano. Não vai acontecer, né? Junho já está logo aí batendo a porta. Então, a equipe segurou um pouco nesse mercado da bola, as contratações, toda aquela gastança que a torcida ficou acostumada nos últimos tempos, principalmente com o Alexandre Matos, né, sendo diretor, estando à frente das contratações, e é aquela coisa, né, o futebol parado. Aí, sei lá, vamos supor que daqui uma semana pode acontecer, né, a gente nunca sabe, a Confederação Brasileira de Futebol anuncia a suspensão dos jogos, como ocorreu no ano passado. Aí o Palmeiras investe 30, 20 milhões no jogador, depois fica difícil para você poder negociar os salários, você poder reduzir, né, contrato de alguns profissionais que trabalham no clube. Tem tudo isso, tudo pesa na hora de fazer uma contratação nesse período muito incerto. Por exemplo, já não temos mais o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro aí, né, já existe uma reunião entre os clubes, o Maurício Gagliotti se posicionou contra o presidente da CBF, né, fez algumas ponderações e tal. Então vamos ver daqui para frente o que acontece com a equipe do Palmeiras nas competições, mas segura o pé, coloca o pé no freio no quesito mercado da bola.
E o Palmeiras foi uma das equipes brasileiras que indicou o Paraguai, né? Assunção no Paraguai, como esse possível local caso não consiga jogar aqui no Brasil, né, Pedro? Só pra gente fechar rapidinho o noticiário do Palmeiras.
Então, foi uma sugestão feita pela Conmebol, na realidade, né? A Conmebol deu o Paraguai como uma possibilidade às equipes brasileiras. A sede da Conmebol, é importante ressaltar, fica em Luque, ou seja, eles têm uma boa relação lá com o Paraguai, com a federação lá, enfim, tudo isso. E sugeriu não só ao Palmeiras, mas também ao Santos a possibilidade de tirar os jogos aqui do Brasil e levar até o Paraguai, porque o regulamento, né, da Copa Libertadores prevê que cada equipe tenha um estádio A e outro B, seja ele dentro ou fora do Brasil. Então não tem essa de, ah, vamos cancelar o jogo e tal. Não, pode mandar o jogo fora do país, é o que prevê o regulamento da Copa Libertadores.
Boa, valeu Pedro Marques, meio-dia e 11, nós vamos a Porto Alegre, contato agora com o Arthur Cipriani para falar sobre Rafinha. Depois de muita delonga, muita negociação, o Grêmio enfim anunciou oficialmente Rafinha.
E não só Rafinha, mas tem jogador estrangeiro chegando, grandes investimentos da equipe do Grêmio. Olha, se esse time se acerta aí, vai brigar de novo forte por título brasileiro também. E aí, Arthur, quais as novidades? Tem um fechado já, que é o Rafinha, você vai falar bastante sobre isso. E tem gente chegando, né, Arthur? Um abraço para você.
Abraço, meus amigos. Bom falar com vocês. E realmente, tem gente chegando, tem gente que chega amanhã e tem negociações em andamento. Tô falando do Rafinha, que desembarcou em Porto Alegre ontem, foi recebido já pela imprensa e também pela torcida no aeroporto. Hoje oficializa tudo, já recebeu a camiseta de número 13 no tricolor gaúcho, deve sim ser titular, deixando o Wanderson, uma nova geração aí do Grêmio, no banco de reservas, mas também sendo utilizado. Rafinha, que é uma negociação que envolveu muito o Renato Portaluppi. Os altos salários, hoje se estipula que Rafinha deve estar na casa dos R$450 mil para estar no Grêmio. Mas a negociação do momento é com o Borré. Romildo Bolzan já falou em coletiva que há uma negociação, que há um acerto com o jogador e provavelmente ele deve estar assinando esse pré-contrato amanhã com o Tricolor Gaúcho. Também é esperada a chegada dele em Porto Alegre ainda esta semana para que ele possa fazer os exames e se apresentar ao Tricolor Gaúcho. Uma outra novidade é que as negociações gremistas não param por aí. Alguns jogadores devem estar de saída. Paulo Vitor estava negociando com o Cerro Porteño, porém a negociação não avançou. E outra negociação deve vir à tona. David Braz também deve deixar e Vitor Ferraz deve deixar o Tricolor Gaúcho. E quem está em negociação agora, no momento, é Douglas Costa. Sim, está sendo feita uma negociação com o jogador que na próxima semana, que até sexta-feira, melhor dizendo, deveremos ter respostas positiva ou negativa sobre essa questão, meus amigos.
É, agora, Cipriani, essas negociações, esses acertos do Grêmio vão colocar o Grêmio na briga por títulos, viu? Eu não sei se vai mudar um pouco esse predomínio todo de Flamengo e Palmeiras, mas são reforços grandiosos pro Grêmio, que pode aí, será, abrir uma terceira via de disputa nesses campeonatos?
O Grêmio tá entrando forte porque é o seguinte, né? O Borré foi pretendido pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Não rolou e tá chegando ao Grêmio. O Rafinha, o Flamengo queria a volta do Rafinha, inclusive a torcida pedia muito forte. O Grêmio fez o quê? Competiu com o Palmeiras, competiu com o Flamengo e tá trazendo, se trouxer o Diego Costa, né, que tá trazendo, tá, não levem como se tivesse confirmado, mas se trouxer o Diego Costa, cara, aí vai mudar totalmente a parada, cara. Vai mudar totalmente a parada. Inclusive, o Romildo Bolzan falou, né, sobre essa negociação com o Borré, né, Arthur?
Sim, ele falou que tá tudo acertado. Só fazer uma correção, Douglas Costa, né, que saiu do Grêmio, foi para a Europa e pode estar retornando. Há uma negociação, sim, falando um pouco da coletiva que o Romildo Bolzan fala dessa questão toda. Ele disse que está acertado, que o Borré já sinalizou, quer vir para o Grêmio, quer vestir a camisa tricolor, justamente por isso que vocês falam, da questão do Grêmio ser, sim, um time disposto, apto e com extrema qualidade para ser campeão tanto da Libertadores quanto Brasileiro e Copa do Brasil.
Então, o Grêmio fez uma proposta ao Borré, o Grêmio fez essa situação, uma situação que já tomou uma dimensão enorme, porque nós já estamos negociando, não é de hoje, nós temos várias situações de negociação, mas essa situação não é de hoje e o jogador deu de certa forma o ok e aguarda simplesmente a finalização para assinar um pré-contrato conosco. Essa situação, possivelmente a semana que vem, poderá ser esclarecida, se ele vai finalmente assinar, vai aceitar ou não. Mas o Grêmio tem essa situação basicamente encaminhada com ele, não aceite pessoal, verbal, que já temos, mas é uma situação que somente se consolidará no início do mês de julho, e, portanto, não há necessidade de rapidamente finalizarmos. Mas o que temos assim de concreto nesse sentido é um acerto verbal.
É, eu falei Diego Costa, né? Mas é o Douglas Costa que tá aí. É isso aí.
Valeu, Cipriani. Valeu, Cipriani. Obrigado pelas informações aqui no Camisa 10. Meio-dia e 16 na Jovem Pan.
Camisa 10.
Está chegando a hora de você fazer um bom negócio. Venha para o Westside Barra Funda. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e terraço com churrasqueira. O lazer é completo. Piscina, salão de festas e muito mais. Onde? Na Barra Funda. Tudo isso a partir de R$550 mil. Use seu FGTS e mude em abril deste ano. Visite o decorado. Rua Anhanguera 436. Acesse iuni.com.br ou ligue para 3530-2900. Um empreendimento Iuni Incorporadora. O novo vive em você.
Jovem Pan News.
A indústria siderúrgica descarta a escassez de aço no Brasil. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção solicitou ao governo federal a redução do imposto sobre importação do produto, sob argumento que 84% das construtoras consultadas estão desabastecidas da matéria-prima. O presidente do Instituto Aço Brasil sustenta que a produção em 2021 é a maior desde janeiro de 2019 e o consumo mais elevado desde março de 2015. Marco Polo Lopes coloca que no ano passado, no terceiro trimestre, houve alta de 24% na produção e 42% nas vendas internas, na retomada em V da economia, com queda de 14% nas exportações.
Ok, vocês estão dizendo que existe um desabastecimento. Por favor, quantifiquem esse desabastecimento. Identifiquem esse desabastecimento. Que demanda é essa? Né? E nós, com a celeridade total, vamos dizer, se isso de fato aparecer, se as usinas terão condição de atender em 10, 12 dias. Se não tiverem, o Aço Brasil vai conseguir que o governo pedir para reduzir o imposto de importação.
O Instituto Aço Brasil minimiza a pesquisa da CEBIC com 206 empresas no universo de 20 mil construtoras do país. Já o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, ressalta o motivo principal da discórdia no setor.
O aumento está ficando cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, no mês de janeiro, o Índice Nacional de Custo da Construção estava anualizado a 11%, em fevereiro chegou a 22%. E todo dia nós recebemos novas tabelas de preço. Isso é muito grave. Por que que é grave? Porque ele vai gerar obrigatoriamente a diminuição de empregos da construção civil.
A construção civil lidera as compras de aço com 37%, seguida pelo setor automotivo, 24%, e máquinas e equipamentos com 20%.
Jovem Pan News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
A Jovem Pan, agora nós vamos falar do Santos, Diogo. Ixi. Mesquita, e essa novela toda, Soteldo, ainda tá essa novela, Diogo?
Continua, Gabriel. Ih. Muito boa tarde, Gabriel, boa tarde também, Chacon. Então, falando antes um pouquinho sobre o Soteldo, ele era aguardado lá em Santos nesse final de semana, mas a novela continua, ele teve que voltar agora para a Venezuela e está lá hoje aguardando possivelmente seu voo de volta ao Brasil. Isso a gente sabe de todas as complicações que vários países estão impondo a voos brasileiros, isso com total razão. Por conta disso, Soteldo não consegue voltar para o país. Voltou para a Venezuela e hoje, muito provavelmente, volta ao Brasil hoje, se tudo der certo. Enquanto isso, o elenco do Santos, que semana passada estava em Atibaia, treinou por lá. Isso a gente lembra por conta das restrições que estão acontecendo na Baixada Santista. Por lá, treinamento nenhum, futebol não deve acontecer, Por conta disso, o Santos treinou em Atibaia. Voltou na sexta-feira, o elenco ganhou uma folga, sábado e domingo passaram com suas famílias. Hoje se reapresentaram no CT Rei Pelé, mas apenas para fazerem testes de Covid. Os jogadores não podem treinar, eles estão lá fazendo esses testes e hoje mesmo, à noite, nessa segunda-feira à noite, voltam para Atibaia, passarão mais uma semana de treinamentos lá no interior paulista, na cidade, num resort muito luxuoso, com uma estrutura também muito boa para o futebol. O Santos passa, portanto, mais uma semana de treinamentos em Atibaia, já que não consegue treinar na Baixada Santista. A cabeça do time é no São Lourenço. A próxima partida será contra o time argentino lá na Argentina, Copa Libertadores da América, dia 6. O São Lourenço, que não atravessa bom momento. Campeonato argentino, eles vêm de 4 partidas sem uma única vitória. São 3 derrotas e um empate. O momento é favorável à equipe do Santos.
E o mochileiro Soteldo continua na aventura dele. Sem previsão, o Santos não tem previsão nenhuma para o Soteldo voltar?
Olha, Chacon, eu estou em contato direto com alguém lá de dentro, faz parte da comissão técnica do Santos. Ele está, inclusive, me atualizando sobre essa situação. Ele me disse que existe uma operação marcada para hoje, um avião estaria já sendo preparado. Esse conseguiria então voltar ao Brasil, porém, nada é uma garantia 100% concreta, Chacon. Então, o Santos aguarda, sim, a volta do Soteldo para hoje, daí ele faria os testes amanhã e na terça-feira mesmo iria para Atibaia com o elenco. Mas, como já aconteceu mais de uma vez, todo esse esquema pode ir por água abaixo se essas restrições continuarem dessa forma.
Boa, tá aí. Boa. E é claro que a gente entende também pelo fato de não estar tendo futebol, né? O Santos não está envolvido aí em jogos de futebol. Isso talvez, né, seja um complicador maior, porque aí não tem aquele esforço de guerra, né, para trazer por um voo fretado. Enfim, vamos ver se o Santos consegue.
Ninguém está podendo gastar resolver muito nesse momento também, né, Gabriel? Então, aí, acho que esse é o problema.
Não tem muito o que fazer agora,
né? Complicado, né?
Meio-dia e 23, agora nós vamos falar do São Paulo, Giovani Chacon. Como é que estão as informações no São Paulo Futebol Clube, Chacon?
Treinando normalmente, aguardando uma definição, né? Não se sabe o que vai acontecer. O São Paulo Futebol Clube com novos jogadores, é verdade. Foi anunciado na sexta-feira o Éder, jogador de 34 anos, vindo do futebol chinês. A galera fala, jogador de 34 anos, tá velho. Muito pelo contrário, na questão da forma física, tá bem de forma física o Éder, né? Falei com o pessoal que trabalha com futebol chinês também, elogiou bastante o Éder, mais ainda o Miranda também, que tá com uma idade mais avançada, mas ainda assim tá bem fisicamente, e os dois já começaram a treinar na equipe do São Paulo, aí esperando uma definição do que vai acontecer com o futebol paulista, o retorno do futebol. São Paulo também aguarda definições em outros campeonatos. Isso é meio loucura, né? A gente vai falar, tudo se confunde, né? O São Paulo se confundindo com o Nacional do Uruguai em vários quesitos, né? Negociação e também cabeça de chave de Libertadores, né? E o São Paulo aguardando essas definições também para saber que rumo que vai tomar, se vai começar a Libertadores como cabeça de chave, como a equipe principal do grupo, ou se vai ser aí um time complementar, né, do grupo. Então o São Paulo fica treinando por enquanto, negociando jogadores, né, para a chegada. Por enquanto não tem nenhuma novidade, já está acertado com o Benítez, mas ainda faltam alguns trâmites para que ele seja anunciado. A mesma coisa o William. O William deve ser anunciado muito em breve pelo São Paulo Futebol Clube, jogador que estava no futebol mexicano. Sobre negociações, já tem uma saída confirmada do goleiro Jean. Jean não seria aproveitado no São Paulo, tem contrato até o final de 2022, será emprestado por 1 ano para o Cerro Porteño do Paraguai. Uma negociação que não é muito típica de ser vista, né? Um jogador brasileiro saindo para o futebol sul-americano, ainda mais para o Paraguai. Então Jean será goleiro nessa temporada por empréstimo. São Paulo recebe aí uma compensação de R$1 milhão pelo empréstimo e ainda tem o valor do passe fixado aí em US$2.8 milhões. Ou seja, São Paulo, se concretizar aí a compra do Jean lá no Cerro Porteño, vai ganhar uma boa grana nessa negociação. Agora, por que que eu falei que a história de São Paulo e Nacional do Uruguai se confundem nessa temporada? Pelo seguinte: o Nacional do Uruguai já está na fase de grupos, já vai jogar a fase de grupos da Libertadores, né? Porém, é o seguinte, o campeonato uruguaio é mais maluco do que o campeonato do Rio de Janeiro. Mais doido do que o campeonato carioca, né? E, por exemplo, agora terá uma semifinal entre um time chamado Rentistas, que ganhou a primeira parte, e Liverpool do Uruguai, que ganhou a segunda parte. Quem já está na final é o próprio Nacional, que foi o líder da tabela geral sem ganhar nenhuma das duas competições. Então o São Paulo precisa torcer para que o Rentistas passe para a final, e aí o São Paulo virá, será cabeça de chave nessa Copa Libertadores América. É uma baita bagunça, o São Paulo, claro, fica de olho. Tava secando o Nacional para não ficar com o título, né, como campeão ali geral. Então o São Paulo também no aguardo na definição de ser cabeça de chave ou não. E aí é muito maluco, porque se ele não for, vai poder pegar ainda qualquer time argentino, ou o Peñarol, ou o Nacional do Uruguai. Então, muitas indefinições ainda, Gabriel Dias.
Márcio Reis avisa aqui no ponto que é hora de falarmos do Corinthians, 12:26, Giovanni Chacon. Agora, não só do Corinthians, né? Das dívidas astronômicas do time. Fala, Kaique Silva.
Muito boa tarde, ouvintes e internautas ligados na Jovem Pan. Giovanni Chacon, Gabriel Dias. E o Corinthians trabalhando com números nesta semana, porque na última semana o Corinthians divulgou o balanço, as contas, os números do Corinthians. E também teve a coletiva do diretor financeiro Wesley Mello, que afirmou a dívida do Corinthians ser, além da arena, cerca de 900 milhões, algo que beira perto de 1 bilhão de dívidas. O Corinthians tem um número muito alto, portanto, as cifras negativas para o timão. E na tarde de ontem, uma notícia saiu vinculada ao time do Corinthians referente a valores. Um empréstimo teria sido feito pelo empresário André Cury, que é agente de alguns jogadores envolvidos no Corinthians, empréstimo esse de 3,5 milhões ao clube. O André Cury estaria cobrando uma taxa de 0,6% ao mês. Então, uma taxa de juros até considerada baixa, perto do que o Corinthians já tem feito de acerto com bancos, empréstimo com outras pessoas e tudo mais. E, em compensação, o Corinthians tem, até o momento, um faturamento na Copa do Brasil, um valor superior a 4,5 milhões de premiação na Copa do Brasil. Aqui a gente pode ver o custo das contratações que o Corinthians fez, jogadores esses que fazem parte do elenco do time do Corinthians. Aqui a gente tem o número do Luan. O Luan custou 28,9 milhões. Só essa porcentagem de direitos econômicos, que ela precisa ser ajustada, a gente pode trazer amanhã. O Luan, sim, é 100% dos direitos econômicos pertencentes ao Corinthians. Aqui estão, portanto, os jogadores e também ao lado o custo de quanto o Corinthians gastou em cada jogador. Por exemplo, o Luan, o jogador mais caro dessa temporada para o time do Corinthians, quase 29 milhões, e um jogador que fica no banco de reservas. Portanto, o time do Corinthians tem um grande prejuízo com o Luan, além de um prejuízo esportivo, um prejuízo financeiro muito grande. Uma notícia que foi vinculada na manhã de hoje seria o interesse do Vasco da Gama para contar na Série B do Campeonato Brasileiro com o Léo Natel. Essa informação ela já foi desmentida pelo empresário do atleta, estive em contato inclusive com ele, outros setoristas, outras pessoas que trabalham no dia a dia do Corinthians também estiveram em contato e a informação é a mesma. Não há interesse do Léo Natel em ir para o Vasco da Gama e o Vasco da Gama teria apenas consultado alguns valores, assim como fez com o Everaldo. O Everaldo é um jogador mais caro do que o Léo Natel, o Vasco da Gama se assustou com as cifras, portanto, do jogador. E tem uma curiosidade no time do Corinthians, porque caso o Léo Natel faça esse caminho de um empréstimo para o Vasco da Gama, como está sendo ventilado, seria o mesmo caminho, um caminho muito similar ao Jonathan Cafu. E a coincidência é que ambos são agenciados pela empresa Casa Soccer, empresa essa que tem uma parceria e tem ganhado força dentro do Corinthians. Por exemplo, a empresa cuida dos seguintes atletas que estiveram envolvidos no Corinthians nos últimos tempos: Marlon Marquinhos, atacante que esteve no Sport recentemente, Matheus Alexandre, Cantígio, Ione Gonzalez e André Luiz. Portanto, torcida do Corinthians insatisfeita com essas negociações, entre aspas, obscuras feitas pela diretoria do Corinthians, o que faz o timão ter um grande prejuízo financeiro, uma dívida que beira quase 1 bilhão de reais. É com você, Giovanni Chacon.